干嘛是水？
Viu? Falando baixo. Boa noite a todos. Convido os senhores vereadores para tomar assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 27ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2025. Designo o vereador Celso Guzzo para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
Boa noite a todos. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Senhor não ser por mim. João 14.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Feu Correia. Vereador Celso Guzzo. Presente. Vereadora Cláudia Bernadette. Vereador Heraldo Polese. Vereador Marcelo Campostrini, presente. Vereador Mário Reale.
Presente.
Vereador Matheus Fávaro. Presente. Vereador Valdemar de Barros. Presente. Senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Passamos à tribuna livre. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, o senhor Marcos Ribeiro Gomes, presidente do Conselho Municipal de Saneamento Básico, que irá pronunciar transparência da administração pública e saneamento básico.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente dessa casa, os funcionários dessa casa e o público presente, que hoje a casa está cheia. Outro dia a gente veio aqui à tribuna, falamos com a Câmara vazia, certo? E parabenizar também a Câmara de Vereadores por estar transmitindo as suas sessões pelo YouTube. Era um pedido antigo de muitas pessoas da sociedade, né, que queriam ver essas sessões transmitidas ao vivo, né, como está sendo agora. Senhor presidente, o município de João Neiva recebeu, eu não me lembro quando, mas eu vi na rede social que ele recebeu um selo diamante de transparência, certo? Mas a transparência, ela deve ser geral para todos, né? A lei é para todo mundo, a lei de acesso à informação é para todo mundo, a lei 12.527 é para todos. O artigo 5º da Constituição é para todos, o inciso 33 do artigo 5º. É para todo mundo, não é só para alguns. Então, em que se baseou quem concedeu esse selo diamante ao município? Porque a gente busca uma informação na secretaria, já tem um ano que eu estou pedindo a informação, por ofício. Não estamos pedindo uma informação, indo lá, batendo na porta, falando, ah, eu quero esse papel. Não. Tem ofício feito. Há um ano. A Secretaria de Obras. É. Tem ofício feito ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, foi respondido agora. Foi feito, mandado um ofício para o Conselho, né? Agora, depois de ano que está pedindo. E reiteradas vezes a gente envia o ofício à secretaria. Certo? Não obtivemos nenhuma resposta. E o que é pior, não estou pedindo só como cidadão, porque eu já tenho direito de fazer esse pedido como cidadão comum. Ir lá e fazer um requerimento à mão e pedir, entregar para poder o detentor da informação me entregar ela. Certo? Porque o que está postado no portal da transparência, se alguém aqui nessa tribuna consegue navegar lá e acessar todas as informações e manter aquele portal aberto por 10 minutos em busca de informação, me ajuda, porque eu não consigo. Eu não sei. Eu estou tentando, acho que vou ter que comprar um supercomputador, com um processador de não sei quanto de memória, qual é a potência dele, para poder acessar o portal de transparência. Poder achar a informação que eu quero. Porque 8, 10 minutos ele trava, você não consegue mais. Entendeu? Então a gente está precisando da informação, é no Conselho Municipal de Saneamento Básico. Os ofícios foram feitos através do Conselho. E o Conselho precisa das informações oficiais e dados consolidados corretos. Eu não posso trabalhar com um dado que está lá no portal da transparência no Conselho Municipal de Saneamento. O que tem lá no portal da transparência? Ah, eu gastei 500 mil para a limpeza pública, eu paguei a empresa 500 mil. É essa informação que a gente encontra lá. Mas como é que eu vou conferir a origem daquele gasto? Como é que eu vou saber como foi gasto aquele dinheiro? É isso que a população tem que saber. De que adianta eu pegar uma nota fiscal e falar, ó, isso aqui que eu paguei? Tá, mas você pagou como? Quando é limpeza pública, você pagou como? Quando é obra, você pagou como? A gente não vê uma planilha publicada, a gente não vê uma memória de cálculo publicada. E quando a gente pede, tem um ano que a gente está pedindo e ninguém entrega. Então, cadê a transparência? Aonde que está? Eu, praticamente, estou me sentindo como se fosse um qualquer que estivesse lá no conselho conversando com as paredes. Porque a gente até hoje só conseguiu fazer no conselho foi um acerto no plano de saneamento básico, certo? Que isso aí estava cabendo até processo contra o município, então correram de zero. A gente não consegue andar com nada, não consegue andar com uma resolução, não consegue andar com uma portaria para poder ajudar. Não é para poder prejudicar. Ninguém está querendo as informações lá para sair por aí fazendo denúncias, não. E outra coisa, de que estão com medo? Que não entrega as informações. Até quando que o secretário de obras vai fazer o que bem entende dentro da secretaria? E eu pergunto aos senhores aqui, vereadores, a casa aqui é para fiscalizar isso. É para não permitir que ele faça o que ele queira lá. Ele faça o que a sociedade precisa que seja feito. E não o que ele bem entende. A lei diz que ele tem 20 dias de prazo para poder me entregar uma informação. Por que ele não cumpre? A lei não vale para ele? E a gente vai ficar fazendo, são 17 conselheiros ao todo, vai ficar fazendo papel de bobo lá no conselho, se reunindo a cada 60 dias, os vereadores estiveram lá, viram a dificuldade que é. Certo? Então a gente não está conseguindo andar com os trabalhos no conselho, o município precisa de atualizar a legislação. Certo? O Fundo Municipal de Saneamento Básico não está recebendo os recursos que deveria estar recebendo do SAAI, mas também é absurdo se repassar o que está lá. Certo? Só que a gente está pedindo uma informação ao SAAI apenas para poder fazer o quê? Orientar e ajudar o Executivo a mudar a lei para que não seja cobrado aquele absurdo de 40% que foi determinado no TAC em 2016. Quando criaram o fundo. Entendeu? Então, se não movimentar isso aí, se não fizer essa mudança, o SAAI, para mim, está acumulando uma dívida mês a mês para o fundo. E é uma dívida legal. Porque tem uma lei vigente que ninguém revogou ela aqui. O diretor do SAAI até argumentou comigo lá no conselho que ela está tacitamente revogada, né? Mas não está. Ela não está, porque não tem nenhuma outra lei à frente dizendo que ela não vá, vale, entendeu? Revogando ela. Então, até quando que a gente vai ficar brincando que está fazendo o que está trabalhando no conselho? Fingindo que está trabalhando, porque as coisas não andam, a informação que a gente precisa não chega. Quem é obrigado a... Eu estou falando que é obrigado, porque é obrigado. Porque se eu estou no serviço público, eu sou obrigado a prestar contas para quem está aí fora. Certo? Para toda a sociedade. Não é só para o Conselho de Saneamento, nem para o Conselho de Educação, o Conselho de Saúde, não. É para toda a sociedade. E me pediram que presidisse um conselho, que ajudasse, que participasse. Mas se não me dão os instrumentos para poder trabalhar, não tem como eu ajudar. E eu quero saber dos senhores vereadores aqui, a senhora vereadora, se vai continuar nessa situação. Eu já estive aqui no Conselho. Já informei aos senhores aqui que não estou recebendo as informações que preciso no Conselho. O Conselho foi formado, reformado, ele está atuando, as pessoas que estão lá estão comprometidas com a causa do saneamento básico. A gente tem até 2033 para poder resolver o problema do saneamento básico, resolver a universalização do esgoto, esgotamento sanitário. Desde o dia 21 de junho, julho, se não me engano, de 2022, que o município deveria ter implementado a cobrança de uma tarifa sustentável da limpeza pública. Não fez. Não fez porque não tem como fazer. Não existe sequer um estudo. Aí agora responderam ao Conselho que está se fazendo um estudo, a agência reguladora está fazendo um estudo. Mas essa também, a agência reguladora também é outra também que para mim falha. Falha porque tem um ano que eu saí da secretaria, mais de um ano que eu saí da secretaria de órgão, quando eu estava trabalhando, e esse estudo já havia sido pedido que fosse feito. E não foi feito também. Então, nada do saneamento básico em João Leiva está sendo tratado com a devida atenção e responsabilidade que tem que ser tratado. Por nenhuma das partes executivas. Então, até quando que vai se tocar dessa forma? Até quando que nós vamos continuar brincando que estamos fazendo alguma coisa? Não vamos fazer nada. Chega 2033, nós vamos ir para a justiça pedir prazo, para prorrogar prazo. Igual tem processo aí de saneamento básico do Estado desde 2018. Vão empurrando com a barriga, empurrando de novo para lá, um pouco para cá, vai se dando um jeitinho e vai empurrando com a barriga. Mas chega uma hora que o judiciário vai dizer não, não aceito mais, já disse que não aceita mais. Certo? O processo está lá, transitado e julgado. Era para estar sendo finalizado. Conseguiram, não sei como, empurrando com a barriga e até agora não estão convencendo. Mas uma hora vai ser. Porque uma hora alguém se aborrece, né? Um universitário, vai lá e bota fogo para poder andar o processo, poder executar o processo. Então, é um pedido que eu vim fazer aos senhores. Por favor, se puderem auxiliar o conselho, que eu não posso mandar para cá um ofício informando aos senhores de uma falha grave de um secretário como essa falha, porque isso aí seria uma denúncia aqui para essa casa. Um ofício chegando aqui informando de um ato, que é até um ato impróprio de um secretário, é uma denúncia. Vindo de um conselho, então, é mais grave ainda. Então, estou vindo a essa casa aqui, estou vindo fazer um pedido. Para que eu não tenha que recorrer ao Ministério Público para poder me dar essas informações. Certo? Não ter que recorrer à denúncia. Porque não é necessário fazer isso. As informações são públicas e elas devem ser fornecidas sem que haja sequer um processo. Entendeu? Apenas um processo de requerimento, apenas um requerimento. E pode ser eu, o Zé das Couve, o João, o Manuel, seja quem for, tem direito à informação. Até o analfabeto tem direito a vir aqui e pedir a informação. Ele não sabe dizer, mas eu vou dizer para ele. Entendeu? Então, é o que eu vim pedir aos senhores de hoje. Eu trabalhei às 5 horas da tarde, até 4 horas da tarde. Estou cansado, mas eu não podia deixar de vir aqui pedir isso aqui. Porque eu estou cansado de fazer serviço inútil. É, a cada 60 dias dedicar um dia de serviço ao município para poder não ver resultado nenhum. É a reunião a cada 60 dias. E toda vez que pede também, qualquer um dos secretários, qualquer um dos vereadores que solicitar uma sessão extraordinária lá no conselho, ela vai acontecer, que eu vou convocar, né? A gente vai realizar. Então estamos de boa vontade, tanto eu como presidente do conselho, que sou representante da sociedade civil, como os conselheiros do mar, todo mundo de boa vontade em ajudar o município, em fazer as coisas. Agora, se não houver colaboração do servidor que está hoje detentor das informações, que não quer sequer passar ela para mim, para o conselho, não tem como fazer nada, tá? Eu agradeço a paciência de vocês por terem ouvido e, mais uma vez, parabenizar, senhor presidente da casa, pela transmissão da sessão. Tá? A transparência é isso aí. O povo tem que estar vendo o que está acontecendo. tem que ter acesso à informação do deputado e ver o que está acontecendo na Câmara, tá?
Muito obrigado. Você me permite, é importante que você colocou, é um conselho extremamente importante para a sociedade e realmente está sendo recorrente que você hoje está nos apresentando aqui e que realmente esse conselho ele precisa que as informações cheguem até ele para que ele possa caminhar, né? Sim. Então essa solicitação sua aqui, com certeza, você pode ter certeza que essa Casa de Leis vai te apoiar nas informações que são públicas e que são necessárias para o bom andamento do Conselho e para trazer resultados, né, para a sociedade, tá? Muito obrigada.
Se a Casa aqui tiver as informações, puder me conhecer, eu agradeço, porque pelo menos eu não preciso ficar mendigando ela lá na Secretaria de Obras. Tá?
Senhor Marcos, se quiser enviar um ofício para essa casa com todas as informações que o Conselho necessita, com certeza essa casa vai repassar para os órgãos competentes e aí sim temos o prazo e com a resposta a gente faz esse envio para você, para o Conselho, tá joia? Pode ficar à vontade, pode enviar isso para a gente que com certeza a gente vai direcionar para os órgãos.
Muito obrigado. Boa noite a todos, tá? Muito obrigado.
Solicito da secretária que faça o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 14/10/2025.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 14/10/2025. Aos 14 dias do mês de outubro do ano de 2025, às 18 horas e 7 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Heraldo Polese para fazer a leitura de um versículo da Bíblia, secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência dos vereadores Ademir Costa e Valdemar de Barros. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 7/10, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve vereadores inscritos para o momento dos oradores, passou-se a ordem do dia e não houve apreciação de proposições. Nas explicações pessoais se manifestaram os vereadores Matheus Fávaro, Heraldo Polese, Cláudia Bernadette e Marcelo Campostrini. Após, o presidente também se manifestou, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do gabinete do prefeito número 472... encaminhando o projeto de lei 2113 de 2025 e solicitando sua apreciação em caráter de urgência. Ofício CET do diretor José Natalino Gardi, ofício número 030, convidando os vereadores para o evento de culminância do projeto integrador do curso técnico em administração com o tema Desafio da Inovação, Dores ao Entorno. Dia 24 de novembro, às 19 horas, na Câmara Municipal. Moções números 05, 06 e 07, projeto de lei 2113 de 2025, parecer prévio Tribunal de Contas do Estado número 068 de 2025, referente à prestação de contas do prefeito municipal, exercício de 2023. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos o momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Dete, que terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar, conforme o disposto do artigo 118 do Regimento Interno.
se inscrever, né? Não. Se inscrever. Boa noite. Tá desligado, hein, Dete? Tá desligado, hein?
E agora?
Agora sim.
Agora tá bom, né?
Agora tá bom.
Nossa, gente, é uma imensa alegria de ver essa casa cheia, né? Hoje é um dia de celebrar. Vamos sair fazendo, entregando a moção de homenagem ao dia do professor, ao dia do servidor público. Mas nesse momento, eu queria estar compartilhando um pouquinho com vocês sobre o Outubro Rosa. Por quê? É, nesse mês, é a última sessão nesse mês de outubro, né? E aí eu queria estar conversando, interagindo um pouquinho com vocês. É, alguém sabe como que surgiu esse movimento Outubro Rosa? Da onde que surgiu? Não, né? Esse movimento de Outubro Rosa, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 1990. No Brasil, o primeiro movimento foi em 2002, em São Paulo. A partir de 2010, o INCA começou a campanha de conscientização e, em 2011, a prevenção do câncer de colo do útero também foi incluída. O câncer de mama é a segunda principal causa de morte por câncer em mulheres. 95% de chance de cura entre as mulheres diagnosticadas em estágio 1. 32% de cura no estágio 4. Vamos lá agora os fatores de risco. Obesidade, sedentarismo, consumo de álcool e cigarro, história familiar fica em 10%, e história pessoal de radiação. Detecção precoce, autoconhecimento das mamas e mamografia. Autoconhecimento das mamas. Não é diagnóstico de câncer, mas sim para que a mulher aprenda a conhecer seu corpo e a identificar suas alterações normais e incomuns para buscar uma ajuda profissional. O que fazer? Observe seu corpo regularmente. Busque por mudança, apalpe suas mamas. O autoconhecimento da mama deve complementar e não substituir a mamografia e o exame clínico pelo profissional de saúde. Vamos aqui agora à mamografia antes e a mudança que aconteceu. Antes, a mamografia apenas de 50 a 69 anos. Agora, de 40 a 49 anos, mudou a lei. Acesso garantido sob demanda. Antes, acesso limitado para 40 e 49 anos. Agora, de 50 a 74 anos, rastreamento ativo obrigatório. Foi uma mudança muito boa. Agora eu queria interagir com vocês, mulheres, para finalizar. Eu vou perguntar a vocês, vocês me respondem. Se é mito ou verdade? Vamos lá. Mito. O câncer de mama só afeta quem tem histórico familiar? Mito ou verdade? Como? Fechou, acertaram. Quem faz o autoexame não precisa da mamografia? Mito ou verdade? Todo caroço no seio é câncer de mama? Mito ou verdade? Mulheres mais velhas tem mais chances de desenvolver o câncer de mama? Mito ou verdade? Também, quando me perguntaram, eu fiquei na dúvida. Verdade. Infelizmente, mas é verdade. A idade é um fator de risco para o câncer de mama, com 2/3 dos casos ocorrendo em mulheres acima de 55 anos. Usar sutiã apertado causa câncer de mama? Mito ou verdade? Certo. Ó, vocês ficaram em dúvida só em uma, hein, gente? Vocês estão indo muito bem. Antitranspirantes podem causar câncer de mama? Mito ou verdade? Mito. Defensores dessa teoria argumentam que a pele da axila absorve químicos como alumínio que se acumulam nas mamas. Então é mito. Amamentar protege do câncer de mama? Mito ou verdade? Verdade. Amamentar reduz o risco de câncer de mama por 2 motivos. Diminui a multiplicação das células mamárias durante a produção de leite e reduz o número de ciclos menstruais, limitando a exposição a hormônios como o estrogênio. Atividades físicas ajudam a prevenir o câncer de mama? Mito ou verdade? Isso, gente. Praticar atividade física regularmente, ao menos 150 minutos por semana, melhora a saúde geral e ajuda a prevenir doenças crônicas, incluindo câncer de mama. Ó, quem não está aí dentro, né, que não está fazendo atividade física, nunca é tarde para começar, tá, gente? Eu vi sorrisinho aí, bora lá, hein? Bora para a academia. O câncer de mama pode ser causado por uma pancada nos seios? Mito ou verdade? Mito. Traumas por impacto não causam câncer de mama. O câncer de mama pode ter cura? Isso, verdade. Principalmente quando ele é identificado precocemente. Gente, bacana, é isso que eu queria passar para vocês, né? A gente sabe que o mês de outubro a gente intensifica mais as campanhas, mas sabemos que isso tem que ser um cuidado diário, né? A gente tem que se amar e se autocuidar, né? Outubro rosa é prevenir, é viver. Muito obrigada pela atenção e a interação de vocês.
Passamos à ordem do dia. Neste momento, iremos apreciar a moção CMJN 005 de 2025, de autoria da vereadora Cláudia Bernadette, que presta homenagem aos professores. Solicito da vereadora Cláudia Bernadette que apresente a moção.
Moção de homenagem ao Dia do Professor. A Câmara Municipal de João Neiva, por intermédio da vereadora firmatária, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que o Dia do Professor, comemorado em 15 de outubro, celebra uma das mais nobres e essenciais profissões para o desenvolvimento humano e social. Considerando que os professores são verdadeiros formadores de cidadãos, responsáveis por transmitir não apenas o conhecimento, mas também valores éticos, sociais e culturais fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Considerando que o exercício da docência exige dedicação, compromisso e amor pela educação, sendo desempenhado muitas vezes em condições adversas, mas sempre com o propósito de transformar vidas e abrir caminhos para o futuro. Considerando que é dever do poder público e da sociedade reconhecer, valorizar e agradecer aos profissionais da educação pelo papel insubstituível que desempenham na formação de novas gerações, aprovou a presente moção de homenagem ao Dia do Professor como forma de expressar profundo respeito, gratidão e reconhecimento a todos os professores e professoras do nosso município, sejam eles da rede pública ou privada, que com esforço e dedicação contribuem diariamente para o engrandecimento da educação e para o progresso da nossa comunidade. Que essa moção sirva de testemunho público da admiração dessa Casa Legislativa pelos profissionais que dedicam suas vidas ao ensino e à formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos.
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, público dessa casa e público presente. Parabenizar a vereadora Cláudia Bernadette por essa moção, dizer aqui que os professores são a essência da nossa educação, né? Nenhum de nós estaríamos aqui falando bem e ocupando cargos públicos se não tivéssemos passado pela sala de aula e por esses brilhantes professores, né? Eu acho que a maioria de todos aqui já passaram pelas mãos de alguns dos nobres vereadores, ou professores, né? Então aqui a gente deixa a nossa homenagem, a nossa gratidão a cada profissional, a cada professor que se doou, se dedicou em educar os munícipes do nosso município, né? Vocês merecem muito mais que uma moção singela dessa, né? Mas eu tenho certeza que vocês cumpram e cumpriram o dever de vocês com muita firmeza e com muita responsabilidade. Parabéns a todos vocês, professores, pelo dia de vocês. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Posso falar? Eu gostaria de deixar uma mensagem e agradecer a presença, né, do Alan, secretário de obras. Obrigado pela sua presença, Alan. Gostaria de deixar uma mensagem para vocês da educação. É com imensa alegria e profundo respeito que estamos reunidos aqui hoje para celebrar aqueles que dedicam, né, porque nós temos aqui os professores ativos e também temos os professores, não gosto muito dessa palavra não, mas eu vou falar, né, professores aposentados. Celebrar aqueles que dedicam e dedicaram suas vidas ao mais nobre de todos os ofícios, ensinar. Hoje, homenageamos os professores em atividade e também rendemos nossa gratidão aos professores aposentados, que deixaram um legado de sabedoria, compromisso e exemplo, abrindo os caminhos que hoje os professores continuam a trilhar. Ser professor é mais que uma profissão, é uma missão de vida. Como disse Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Parabéns a todos os professores. E eu queria registrar aqui que eu tenho aqui, foi o meu professor, o Fernando Trevilin. Tá? Um grande abraço para você. Parabéns a todos os professores.
Vereador Valdemar.
Boa noite. Eu quero aproveitar nesse momento, parabenizar a nossa vereadora Dete da Saúde, né? A Dete é vereadora de todos os tempos, vereadora da saúde, da educação, em prol do povo de Oneiva. Agradecer a mesa, né, nosso presidente, Matheus, Marcelinho, todos os vereadores. Parabenizar mais uma vez vocês, professores. Vocês são a base do nosso município, do estado e do mundo. É só agradecer imensamente que vocês começam do pequeno e se tornam advogado, juízes, promotor. O que acontece na nossa vida, em base, é dos nossos professores. Muito obrigado imensamente e muito obrigado, muito e muito e muito. Obrigado.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos, boa noite a você que nos assiste. Completando a frase do Marcelinho e do Valdemar, parabéns, Dete, pela moção, pela mensagem aos professores. Eu tenho a honra de minha mãe ser professora, minha tia trabalhar na CEMED, a Neuza, que está aí, foi minha professora. Então, a gente não estaria aqui se não tivéssemos professores para dar esse suporte e esses ensinamentos que a gente leva para a vida até hoje. Então, eu sou muito abençoado e muito agradecido por todos os professores que passaram na minha vida, desde pequeno até a minha faculdade, minha pós-graduação. Então, fica a minha mensagem de carinho e de amor para essa profissão, que é essencial e é fundamental para as nossas vidas. Muito obrigado a todos.
Também não poderia deixar de parabenizar a vereadora Dete, né, por essa moção tão importante, Dete. Isso, com certeza, né, são atos simples dessa Casa de Leis, né, mas feito com muito carinho, com muita dedicação, pelo reconhecimento que essas pessoas fazem na vida de todos nós. Professor é algo assim importantíssimo na vida do cidadão, né, educa, dá todo o apoio para o segmento das nossas vidas. Então, a você, professor da ativa, o professor que já está curtindo aquele momento merecedor, né, que é o seu descanso aí com a sua aposentadoria, né, e com certeza que, além disso tudo, essa Casa de Leis está atenta, né, não só pela sua moção, mas sim pelo reconhecimento salarial de vocês, que vocês merecem cada vez mais, e podem ter certeza que vocês fazem a diferença na vida do cidadão. E agradecer por nós termos uma sociedade, né, tão justa, que a gente procura cada dia mais fazer por ela, mas com certeza, sem a presença de vocês, a gente não conseguiria a ter uma Câmara de Vereadores, um prefeito trabalhando, porque vocês, essas pessoas passam na mão de vocês, e é isso. A educação é tudo na vida do cidadão. Parabéns, vereadora Dete, parabéns aos homenageados. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Convido a vereadora Dete. Neste momento, gostaria de convidar os professores que estão na ativa para receberem a homenagem. Eu vou chamar um por um. Professora Rosilene da Silva Cusuol. Professor Robson Pinto. professora Cláudia Aparecida Piona Ecker Bobbio. Professora Simone Testa. Professor Josué Pereira Mendes.
Tinha alguma coisa de estranha aqui, cara.
Professor Fernando Caetano Trivilim.
Fernandão.
Professora Valdirlene Teles Coutinho Baldan. Professora Neuza Maria Santana Nunes. Professora Luzia Lúcia Mota Volpe. Professora Manuela Rita Canissali. Professora Maura Aparecida Reale. Neste momento, passo a palavra à professora Rosilene, que irá se pronunciar em nome de todos os professores.
Boa noite.
Boa noite. Puxa mais para fora. Puxa mais.
Ok. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, colegas da educação, todos os presentes, vou falar igual o Silvio Santos, telespectadores. Boa noite.
Boa noite.
Hoje, subo a essa tribuna não apenas como cidadã de Joneiva, com todas as atribuições que desenvolvo, mas como pedagoga, como educadora que vive diariamente os desafios e as alegrias de estar dentro da escola. Falo com o coração e com a experiência de quem sente na pele o que é ser professor. Nos tempos de hoje, este é o meu lugar de fala e é a partir dele que venho trazer uma mensagem em nome de muitos colegas professores, coordenadores, cuidadores, auxiliares, profissionais que se dedicam todos os dias a garantir um direito essencial, o direito de aprender. Falo também com o coração cheio de gratidão. Gratidão por fazer parte de uma profissão que transforma vidas, que forma cidadãos, que constrói futuros. Sim, ser professor, ser professora, hoje é, acima de tudo, um ato de resistência. É continuar acreditando na educação como um instrumento de transformação, mesmo diante de tantas dificuldades. É enfrentar julgamentos, cobranças, desvalorização e mesmo assim estar lá, firme, diante dos nossos alunos, acreditando que é possível mudar o mundo por meio do conhecimento. Infelizmente, ainda convivemos com a falta de valorização financeira, com o não pagamento do piso nacional e com a sensação constante de que o professor precisa sempre provar seu valor. Mas é preciso afirmar com certeza e coragem. Sem professor, a escola não funciona. Sem professor, não há aprendizado. Sem professor, não há futuro. Nenhuma tecnologia, nenhum sistema, nenhum projeto substitui o olhar atento, a escuta sensível e o compromisso de um educador de verdade. Hoje, ao homenagear todos os professores e professoras de Joneiva, estamos reconhecendo o trabalho de excelência que vem sendo feito, com dedicação, com amor e com profundo compromisso com a formação das nossas crianças e jovens. Esses profissionais deixam marcas, constroem legados, inspiram vidas. Mas essa homenagem também precisa ser um chamado à reflexão. Valorizar o professor não é um gesto simbólico. É uma urgência, é uma necessidade social. É garantir que a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país tenham um futuro melhor. Porque por trás de cada aluno que aprende, há sempre um professor que acreditou, que insistiu e que não desistiu. Por isso, mesmo lutando por nossos direitos, como é justo, fazemos isso com a cabeça erguida e com o coração cheio de amor pela profissão que escolhemos. somos felizes por sermos educadores. E seguimos, sim. Acreditando na escola pública, gratuita, de qualidade, justa e humana. Em nome de todos os profissionais da educação, deixo aqui meu respeito, minha admiração e meu compromisso de continuar lutando por uma educação que forme, acolha, transforme e liberte. Viva os professores e professoras de João Neiva, do nosso Brasil e de todo o mundo. Sem vocês, o mundo seria um lugar sem luz, sem inspiração e sem futuro. Dizer que estamos sempre, enquanto professores, ouvindo que somos referência, nós somos responsáveis por todos que estão, já se formaram, né? Nós pegamos os pequenininhos e hoje a gente já vê todos, muitos, né? Adultos formados, seguindo a sua profissão. Chamar toda a sociedade para, enfim, valorizar o profissional, o professor. Por quê? Se nós, que somos tão importantes e assim nós nos consideramos, mas a gente sabe que ser importante é estar com o chão, lá no chão da escola, e é ser, sim, valorizado. Então, gente, que todos nós, que todos vocês que estão nos ouvindo, lutem por essa profissão que a gente ouve, né? Sem o professor, nada aconteceria. A gente espera muito que isso aconteça. Muito obrigada por tudo o que fazem com tanto amor e dedicação. Muito obrigada a todos. Boa noite.
Queria convidar nosso amigo ex-vereador William de Barros, presidente da 13ª subseção de Aracruz, fazer parte da mesa.
Chegou quietinho ali, pô. Chegou quietinho ali desse tamanho, né?
Neste momento, iremos apreciar a moção CMJN 006 de 2025, de autoria da vereadora Cláudia Bernadette, que presta homenagem aos servidores públicos municipais. Solicito da vereadora Cláudia Bernadette que apresente a moção.
A Câmara Municipal de João Neiva, por intermédio da vereadora firmatária, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que os servidores públicos desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na consolidação de nosso município, tendo como missão servir a população e contribuir com seu trabalho diário para o progresso e o engrandecimento da comunidade, cada qual em sua respectiva área de atuação. Considerando a relevância dos serviços prestados por esses profissionais, que exercem com dedicação e comprometimento a nobre função de atender aos interesses e necessidades da coletividade, considerando que é justo reconhecer que todo trabalhador que cumpre suas funções com responsabilidade e se empenha para bem atender as demandas sobre sua responsabilidade, tem como maior recompensa o reconhecimento e a gratidão daqueles a quem beneficia. Considerando ainda que esta homenagem é fruto do merecido reconhecimento ao empenho, dedicação, competência e zelo dos servidores públicos, que não mede esforços para desempenhar suas atividades com excelência, mesmo diante das adversidades, sempre com o propósito de atender de forma justa e igualitária a toda a população. Aprovou a presente moção de congratulação aos servidores públicos municipais, parabenizando-os pela data comemorativa e agradecendo pelo inestimável serviço prestado à nossa comunidade.
A moção está em discussão. Vereador Marcelo.
Obrigado novamente, senhor presidente. Boa noite a todos novamente. Senhor presidente, servidor público é o ente que move a máquina pública e atende às necessidades do nosso município, né? Então, a Dete já falou muito bem colocado aí na moção. Parabéns, vereadora Dete, por essa moção. Servidores públicos, eu sou servidor público estadual, são quem atende às necessidades da nossa população, né? Então, eu redigi aqui uma pequena mensagem para o servidor público, mas uma mensagem muito sincera. Hoje rendemos nossas sinceras homenagens a todos os servidores públicos municipais que, com dedicação, comprometimento e amor ao trabalho, fazem nossa cidade acontecer todos os dias. São homens e mulheres que, com esforços silenciosos, garantem que os serviços cheguem a cada cidadão com qualidade e respeito. Nosso reconhecimento e gratidão a todos que transformam o dever em missão e o serviço público em exemplo de cidadania. Parabéns a todos vocês.
Eu gostaria de também fazer uma homenagem, né, ao servidor. Este mês de outubro, celebramos o Dia do Servidor Público. Servidores que dedicam suas vidas ao trabalho em prol da nossa cidade e da nossa gente. Cada servidor é parte essencial da construção de uma gestão pública mais humana, eficiente e comprometida com o bem-estar da população. Ser servidor é servir com responsabilidade, é transformar desafios em resultados e fazer a diferença na vida das pessoas todos os dias. Em nome da Câmara Municipal, expressamos nossa gratidão e reconhecimento a todos os servidores. Parabéns por sua dedicação, competência e compromisso com o serviço público.
A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Gostaria de convidar a vereadora Dete. E nesse momento, convidar os servidores para receber a homenagem. Servidora Samira Piol Carrara. Thelma Carrareto Nogueira.
Alessandro Barros Gomes ou Alessandro? Que isso, menino?
É mesmo. Alessandro Barros Gomes.
Mas vai falar o nome, não? Vai falar, não, o nome dos dois? 50 anos estava. Porra, também tinha boxeador. Vai falar os outros, não, então? Nem o Manuel Guedes, né? Uhum.
Neste momento, passo a palavra para a servidora Samira Piol Carrara, que irá se pronunciar em nome de todos os servidores públicos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Cumprimentar o presidente, vereador Mário Reale. Cumprimentar os demais vereadores. Um cumprimento especial a todos os meus colegas servidores que estão aqui hoje. É com muito respeito e responsabilidade que eu uso essa tribuna para falar sobre o Dia do Servidor Público, para falar desse profissional e da importância dele para a nossa cidade. Acho que essa tribuna é um lugar certo para estar aqui falando do servidor, já que é um espaço da reflexão da democracia. E nada mais justo que falar aqui do servidor público. É aqui que as leis são discutidas, é aqui que os apelos e as reclamações são feitas, nesta tribuna. Então, nada mais justo também que falar, homenagear os meus colegas servidores. Me sinto muito lisonjeada de poder falar em nome de todos. Tenho orgulho de ser servidora pública. Há 21 anos eu sou servidora pública. E por mais que eu tenha tido uma outra formação, sempre que me perguntam qual a sua profissão, servidora pública. A minha família, nós somos em 13 irmãs e somos servidoras públicas. Os professores que aqui estão hoje, é uma honra também dividir o mês de outubro com vocês. São tão importantes, eu também já fui professora. E nós nos orgulhamos, na minha família, de ser 3 meninas, 3 filhas, e todas 3 são servidoras públicas. O servidor público, nós somos os responsáveis por implementar as políticas públicas no município. Quando a saúde chega lá na ponta para atender, obra... A gente precisa do servidor público, por mais que a gente tenha um político que faz a captação de um recurso, um parlamentar que aporta o dinheiro, ela só sai se os nossos servidores públicos, cada um fizer o seu papel. Ninguém faz nada sozinho. Eu costumo sempre dizer isso, que a nossa máquina pública, ela é uma engrenagem. E para que ela funcione corretamente, todos nós, cada um de nós, temos que fazer o nosso papel. Antes de vir para cá, eu tive a curiosidade de procurar saber por que o dia 28 de outubro e como surgiu o Dia do Servidor Público. O Dia do Servidor Público foi criado em 1939 com o então presidente Getúlio Vargas, 1939. Foi criada uma lei para tratar dos direitos e deveres dos servidores. Lá naquela época já estavam preocupados com a administração pública do país, o então Estatuto do Servidor Público, no dia 28 de outubro de 1939. Posteriormente foi feito um decreto regulamentando que este dia seria então comemorado como o Dia do Servidor Público. E assim tem feito, tem sido feito, né? Os anos vão se passando e ficam as reflexões. Mais recentemente nós tivemos uma lei aprovada de autoria do nosso vereador Matheus, também servidor público, então instituído para que o executivo então comemorasse, tivesse aí uma semana de reflexões sobre esse importante dia, seja com evento festivo, seja com palestra. Esse momento ele é muito importante, a iniciativa é muito importante, porque ela aproxima o servidor público da sociedade. É o momento que a sociedade entende qual é o nosso papel. Então, eu vejo com bons olhos isso, nós fizemos o nosso dever de casa, vereador, e acredito que dentro do possível foi muito bom, foi muito interessante e todos foram homenageados. Essa moção que nós recebemos hoje, ela está em meu nome, mas eu estendo a todos os meus colegas, eu não faço nada sozinha. Né? Ninguém ali faz nada sozinho. Se eu não tiver um colega secretário, eu estou vendo aqui o secretário Alain, estou vendo aqui o nosso secretário de Controle e Transparência, o Hudson. Eu não sei se tem mais algum outro colega. Tem outros servidores aqui. A gente não consegue fazer nada sozinho se a gente não tiver o apoio de uma outra secretaria. É assim que funciona. Por mais que o servidor seja importante, ainda existe uma imagem um pouco negativa do servidor público. Infelizmente, nós ainda somos vistos por alguma parte que generaliza como não sendo eficientes, baixo desempenho e, infelizmente, corruptos. Isso é uma imagem que ela não pode ser generalizada, porque os maus profissionais, eles estão em qualquer local. Eles estão tanto no setor público quanto no setor privado. Porque isso é uma questão de caráter. Isso não tem a ver com o profissional. Tem a ver com valor e caráter. E nós, servidores, ao longo dos anos, temos que ir desconstruindo essa imagem. E é o que nós temos feito. A cada dia mais nós nos capacitamos. As leis mudam muito. A cada dia nós estudamos mais. A cada dia nós queremos servir melhor, porque é isso que nós fazemos. Por isso que nós somos servidores públicos. Nós servimos a nossa sociedade. Todos nós estamos ali querendo fazer uma cidade melhor, querendo ofertar um melhor serviço. Infelizmente, as dificuldades existem. Às vezes o tempo, ele é muito curto. A demanda chega de manhã para ser cumprida no final do dia. Às vezes nós não temos condições suficientes para atender. A sobrecarga de trabalho também é muito grande. Mas existe a dedicação e o compromisso do servidor para que aquilo seja cumprido. Não vou me alongar mais. Eu só queria falar realmente dessa importância do servidor. Parabenizar pelo nosso dia, que é agora o dia 27 de outubro. É muito importante porque as pessoas começam a entender o nosso papel na sociedade. Tá? Para finalizar, eu gostaria de agradecer o espaço e pedir a Deus, eu sempre peço minhas orações, que Deus me dê sabedoria para discernir sempre o que é certo do que é errado no meu trabalho, e assim eu peço para os meus colegas, para que a gente sempre tenha sabedoria para fazer o que é certo sempre, com ética e com compromisso. Que Deus abençoe a todos nós servidores públicos, a todos nós nessa noite, tá? Que viva o servidor público, que viva o nosso dia 28, que possamos comemorar por tantos outros anos como assim tem feito. Muito obrigada, obrigada a todos pelo espaço, uma boa noite.
Neste momento, iremos apreciar a moção CMJN 007/2025, de autoria do vereador Matheus Fava, de homenagem aos servidores municipais pelos serviços prestados ao município de João Neiva, que concedem ao município o selo diamante no quesito transparência. Solicito do vereador Matheus Fava que apresente a moção.
Oi. Moção de homenagem e reconhecimento aos servidores municipais pelos serviços prestados ao município de João Neiva. A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador Matheus Fávaro Pereira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando que a transparência pública constitui princípio basilar da administração, previsto na Constituição Federal e regimento pela Lei de Acesso à Informação, impondo aos entes públicos o dever de disponibilizar informações claras, acessíveis e tempestivas à sociedade. Considerando que o município de João Neiva foi recentemente classificado entre os 10 mais bem avaliados em ranking oficial de transparência, resultado que reflete o compromisso da gestão municipal com a ética, a publicidade dos atos administrativos e o respeito ao cidadão. Considerando que tal conquista decorre do empenho, da competência técnica e do comprometimento de servidores públicos que, com dedicação e zelo, aprimoraram os instrumentos de controle, ampliaram a divulgação de dados públicos e garantiram o pleno acesso da população e dos órgãos de controle às informações relevantes para o acompanhamento da execução das políticas públicas. Considerando, por fim, que o fortalecimento da transparência administrativa
é instrumento essencial para a consolidação da confiança entre governo e sociedade, promovendo a participação popular e o combate a práticas incompatíveis com o interesse público. Aprovou a presente moção de homenagem e reconhecimento aos servidores Hudson Marcos Santos Pimenta, secretário municipal de controle e transparência, Isaac Lopes Santana, auditor de controle interno, área jurídica, Graziela Jacomim Prado, auditor de controle interno, área administrativa, Wenderson Antônio Favro, auditor municipal, ouvidor municipal.
A moção está em discussão. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Gostaria de convidar o vereador Matheus para fazer a entrega das moções e convidar o servidor Hudson Marcos Santos Pimenta. Isaac Lopes Santana. Graziela Jacomim Prado. Wenderson Antônio Favaro. Neste momento, passamos a palavra ao servidor Hudson, que fará um agradecimento em nome dos servidores.
Eu queria saudar primeiro o presidente e os demais vereadores, a população aqui presente. Antes de começar com a minha fala aqui, eu queria, infelizmente nosso amigo Marcos, ele não está aqui, né? A forma como ele deixou explanado aqui sobre a transparência do município, eu acho que ficou um pouco equivocada por parte dele. Uma coisa é o município dar transparência aos atos públicos e outra coisa ele dar transparência ao ofício. O ofício é documento interno. Então, assim, eu acho que a fala dele em relação à transparência ficou assim, um pouco meio que mal explicado por parte dele, tá bom? Com grande satisfação que nós destacamos aqui a importância da transparência no setor público. É um dos pilares essenciais da administração moderna e responsável. Mais do que uma exigência legal, a transparência é um compromisso ético com o cidadão, assegurando que cada ação governamental seja guiada pelos princípios da responsabilidade, da integridade e da confiança pública. Quando o poder público se torna transparente, ele abre as suas portas à sociedade, permitindo que todos compreendam como os recursos são aplicados, quais decisões estão sendo tomadas e que critérios. Esta abertura fortalece o controle social, amplia a participação do cidadão e contribui para prevenir práticas irregulares como a má gestão ou a corrupção. No contexto municipal, a transparência vai muito além da simples publicação de atos, como eu acabei de falar. Trata de oferecer acesso fácil, linguagem clara e informações completas, de modo que qualquer cidadão possa acompanhar a execução orçamentária, os contratos públicos, as licitações, as ações do governo e os resultados alcançados. A trajetória de João Neiva comprova que a transparência é uma política pública permanente e em constante aprimoramento. O município conquistou o selo diamante no índice de transparência e governança pública. Esse ano nós conseguimos atingir 99,3 de 100 pontos possíveis, alcançando a nona colocação entre os 78 municípios. Eu costumo dizer, eu até falei com algumas pessoas, que essa nona colocação para mim ela se equivaleria à terceira colocação, porque dos 9, 6 municípios tiveram a pontuação máxima de 100 pontos, 2 tiveram 99,8 e João Neiva logo em seguida com 99,3. Então, eu acredito que, para mim, João Neiva ficaria em terceiro lugar. Né? Essa conquista, contudo, não é apenas a Secretaria Municipal de Controle e Transparência, né? A Semconte. Ela trata de um resultado coletivo, fruto do esforço conjunto de todas as secretarias e principalmente dos servidores e equipes técnicas, que compreenderam a importância de trabalhar de forma integrada, ética e comprometida com o interesse público. Mesmo diante de um contexto de poucos recursos financeiros e estruturais, João Neiva demonstrou que dedicação, planejamento e comprometimento são capazes de superar limitações orçamentárias e transformar desafios em resultados concretos. Essa vitória pertence a toda a gestão municipal, um reconhecimento do empenho diário de quem acredita que a boa governança se constrói com trabalho, transparência e responsabilidade. Destaca-se também o papel essencial do sistema de controle interno municipal, que atua como um dos pilares para essa conquista, através de ações preventivas, fiscalizadoras e orientativas. O controle interno assegura a conformidade dos atos administrativos, promove a eficiência da gestão e garante que políticas públicas sejam executadas com lisura e responsabilidade. Em João Neiva, o controle interno se consolidou como instrumento estratégico de governança e credibilidade, contribuindo diretamente para o avanço da transparência e para a consolidação da cultura de integridade na administração pública. Transparência não é apenas cumprir uma obrigação, é construir um governo que dialoga, presta contas e se deixa avaliar. É transformar o acesso à informação em um direito efetivo e a gestão pública em um espaço de corresponsabilidade. Governos que prezam pela transparência inspiram credibilidade, fortalecem a democracia e promovem o desenvolvimento sustentável. Quando a sociedade tem acesso à verdade de números e de ações, o resultado é uma relação mais justa, participativa e comprometida com o bem comum. Eu queria parabenizar todos os servidores e dizer, conforme a Samira mesmo disse aqui, que sem o servidor, essa colocação de João Neiva não seria possível. Agradecer em especial aqui o nosso ouvidor, o Enco, que é a pessoa responsável ali pelo nosso portal de transparência. Agradecer ao presidente, aos demais vereadores e à população. Muito obrigado a todos.
Foi protocolado nessa Casa de Leis, com pedido de urgência, o projeto de lei número 2113 de 2025, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. O pedido de urgência está em discussão. Vereador Valdemar.
Senhor presidente, componentes da mesa, doutor William de Barros, senhores vereadores, professores, representante da saúde, nossos motoristas, e o secretário de obras e o povo aqui presente. Eu, analisando a discussão da urgência, senhor presidente, o projeto de lei 2113, de 20 de outubro de 2025, Eu acho que esse projeto é um projeto que vem do prefeito com urgência. É um projeto que significa uma baixa para todos os funcionários da prefeitura, motoristas que ganham R$ 80 para poder sair 5 horas da manhã, para poder pegar uma ambulância, qualquer um carro da prefeitura, para poder ir para Vitória e ficar o dia todo lá para poder ganhar R$ 80. Teria que ser diferente. Teria que ser R$ 120 a mais, né? Um pouco a mais para poder manter essa ida para Vitória. Esse projeto está vindo para poder de R$ 80 cair para R$ 50. Isso é admissível. Um projeto, em vez dele subir o valor para poder comer, sair cedo, para poder comer lá em Vitória, tomar um refrigerante, comer um lanche, fazer qualquer coisa lá. Infelizmente, o prefeito está tirando. Isso aí é admissível. Isso aí não pode acontecer. Eu acho que seria importante cada um chegar num ponto certo e falar assim, ó, vamos valorizar quem sai de manhã, quem coloca alguém no carro para poder sair de manhã cedo, para poder levar alguém para Vitória. Eu sei que é difícil, que eu também já fiz isso, e sou funcionário público e vou fazer isso. Então eu peço encarecidamente, cada um vereador, Heraldo Paulese, Celso Guzzo, vereador Adete, vereador Matheus, nosso presidente não vota, mas tem o Marcelinho que representa muito bem, que a esposa dele é secretária de saúde, Celso, o nosso vereador Demir, que vão votar contra essa urgência. Porque os nossos representantes merecem muito mais. Ninguém consegue sair de casa com R$ 80, quanto menos por R$ 50. Então, peço que reprove essa urgência e esse projeto, o prefeito tire de pauta esse projeto e deixe os R$ 80 ou pensa melhor. Coloca para R$ 100 ou R$ 120, coloca na posição, tudo está caro. R$ 80 já é pouco, vai diminuir para 50. Nós tivemos uma reunião com o nosso controlador, o nosso... É Hudson, representou muito bem. E eu falei para ele, debati o projeto lá atrás. E estou abertamente conversando com cada um de vocês, cada vereador. Vamos reprovar a urgência e vamos, de repente, o prefeito muda de mentalidade. Tira esse projeto de pauta. Tira isso aí, porque vamos valorizar quem precisa, quem merece, quem trabalha. Isso aí é minha ideia e meu comportamento como vereador. Só quero agradecer cada um vereador e cada pessoa que está aqui, cada motorista. Vamos para frente, não vamos andar de ré não, vamos olhar o retrovisor quando você entra dentro do carro. Já pensou, a gente tem uma lei, eu tenho uma lei aqui, essa lei é de 2013, estou com a lei na mão, está aqui, a lei está aqui. Então, vamos olhar para o retrovisor, a lei de 2013, ela está mantendo essa lei. Se a gente revogar essa lei e mudar de R$ 80 para 50, ninguém consegue viver com isso. Porque é muito difícil um motorista sair de dentro da casa dele para poder ir para o trabalho. Ele tem que ir, ele é obrigado a ir para o trabalho dele, mas ele tem que ser valorizado. Então, cada dia que acontecer isso, daqui mais uns dias um motorista de van, ele não vai conseguir sair de casa, por quê? Ele vai sair 4:30 da manhã da casa dele, chega às 5 horas para poder pegar a van, com R$ 50 ele não consegue ficar até 2 horas da tarde. Está tudo caro. Então vamos pensar melhor, vou pedir nossos colegas vereadores, vamos repensar e vamos valorizar. Presidente, muito obrigado.
Vereadora Adete.
Eu concordo com o vereador Valdemar. Queria agradecer ao Hudson. O Hudson fez uma apresentação, né, que o dever de casa está sendo feito, mas a gente não pode fazer o dever de casa e sangrar nos funcionários. Os motoristas estão aqui, obrigado pela presença. Vocês me fazem lembrar muito meu pai. Meu pai foi motorista de ambulância. Meu pai era o único motorista aqui em Joneiva. O hospital só tinha um motorista. Meu pai ficava 24 horas a serviço do hospital. Nós tínhamos um interfone em casa. Então ele viajava dia sem parar, né? E eu fico pensando, o motorista ele tem hora para sair, mas ele não tem hora para chegar. Então, hoje, essa diária ela está de 83,72. Essa diária, pelas informações, é desde 2013. E eles querem reduzir para R$ 53,00 essa diária. Eu acho, né, não poderia deixar de falar, que foi uma falta de sensibilidade do prefeito trazer esse projeto para essa casa em pleno mês do servidor público. Né? Foi uma falta de respeito ao servidor público trazer isso para cá. E acredito, né, que peço também a todos os nobres colegas que não seja votado esse projeto. Eu acho que... Não sei, vou dar aqui uma suposição. Quando eu falo enxugar a máquina, faz uma avaliação. Talvez tem setores aí que tem funcionários a mais. Né? Reduz, enxuga a máquina, reduz a funcionários, reduz um pouco cargos comissionados. Mas atingir diretamente isso aqui, gente, não é só reduzir as diárias dos motoristas. Isso aqui é a redução da diária de todos os servidores. A gente foca muito nos motoristas, não desvalorizando os outros servidores, não, tá? Muito pelo contrário. Porque a gente sabe da missão como é que é, né? Como eu falei, tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. Então, eu acredito também, eu concordo quando o nobre colega Valdemar fala, para esse projeto tirar, sair de pauta, né? Buscar uma outra alternativa, mas que não sangre o servidor público.
Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, a gente concordo, né, em termos aí com o que os vereadores falaram, mas a gente tem que analisar a lei na íntegra, né? Na verdade, a lei ela veio para organizar a forma com que é paga as diárias, né, aos servidores públicos. E ela dá mais transparência e mais segurança jurídica ao prefeito, aos órgãos, né, controladores. Porém, ela também mexe no valor, né? Isso aí é a parte ruim. A parte boa é que ela dá mais segurança ao controle de transparência, ao que o Tribunal de Contas pede. Porém, a gente precisa de mais tempo para analisar essa lei, né? A lei não pode chegar aqui, ser votada e mexer com o bolso do servidor que já está acostumado com esse valor, né? Então, o que a gente precisa aqui é de tempo, senhor presidente público aqui presente, para a gente ver o impacto financeiro. Se realmente o objetivo dessa lei é reduzir custos para a prefeitura, se o impacto realmente é o impacto que vai impactar no orçamento da prefeitura, né? Então, o que a gente pede aqui é mais tempo para a gente apreciar essa lei. Então, assim, a gente não acha que seria em caráter de emergência aprovar isso logo hoje, né? Então, a gente precisa de mais tempo para baixar a comissão, para analisar, para pedir mais informações, né? Para a gente ver como é que vai proceder isso aí. Se realmente vai valer a pena mexer nesse valor, né? Ou, como a Dede falou, mexer em outros setores, né? Como redução de custo de combustível, redução de energia elétrica, né? Essas coisas aí. Então, o que a gente pede aqui, a lei não é ruim, tirando a parte que mexe no bolso do servidor, é tempo. Tempo, né, presidente, para a gente se organizar e avaliar melhor. Obrigado, senhor presidente.
Falar rapidinho.
Vereadora Dete.
Concordo com o que o vereador falou em termos de regulamentar, de organizar, né? Mas, assim, eu quero deixar claro que eu não preciso de tempo. Eu já tenho a minha decisão. Não. Não a redução da diária.
pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O pedido de urgência foi reprovado. Encaminho o projeto de lei 2113/2025, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito da administração pública municipal e dá outras providências às comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Espírito Santo, 068/2025/5, processo administrativo CMJN 058/2025, que trata da prestação de contas anual da PMJN de exercício 2023, foi encaminhada às comissões de Finanças e Orçamento, que terá o prazo de 30 dias para a elaboração do projeto de decreto legislativo. O processo permanecerá na comissão, aguardando a elaboração do projeto de decreto legislativo. Referidas contas terão o prazo máximo de 90 dias para serem apreciadas, 16/12/2025. Passamos às explicações pessoais. Vereador Celso, Feu.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, William. Nosso muito obrigado aí pela presença, demais vereadores. A minha fala aqui, eu quero parabenizar, viu, vereadora? Vereadora Dete, pela iniciativa. Eu acho que hoje aqui foi um dia muito especial, muito bacana. Parabenizar todos os homenageados, professores, servidores públicos. E eu acho que o que foi falado ali na tribuna, na voz da vereadora Dete, a Samira, eu acho que foi uma explanação que, com certeza, é para a gente refletir, de toda essa valorização. Mas quero agradecer aqui ao UDS, que apesar de tudo, ele passou toda a situação, a todos os vereadores, mas a gente tem que parabenizar pelo trabalho, pela preocupação, a responsabilidade que o município tem que ter, mas a gente tem que estar revendo toda essa situação que foi pontuada aqui. E aproveitar o momento, presidente, e quero aqui aproveitar a transmissão à comunidade do bairro Cruzeiro, Triângulo, que estamos aí ansiosos com as obras que estavam paralisadas. Então a gente veio cobrando, algumas indicações aqui foram feitas, tanto da academia e demais demandas. Hoje eu quero parabenizar o prefeito, a Secretaria de Obras, que retomaram as obras, as atividades de hoje aí. Então está sendo retomada a obra lá da Academia Popular. Então, eu deixo aqui também, a gente cobra, mas a gente tem que agradecer, esperamos que conseguimos concluir essa obra. E também, que seja atendida as demais indicações. Sabemos que é um momento difícil, mas a comunidade muito precisa e vem a tempo aí, reivindicando esse trabalho. Eu cito a comunidade Cruzeiro, mas a gente faz um trabalho, eu também falo para a população, a toda a comunidade, às vezes a gente também tem que ter um pouquinho de paciência, porque nós estamos aqui representando todo o município, Então, são muitas demandas, cada vereador que tem suas demandas, e alguns têm sucesso, outros têm que esperar, são várias situações que no dia a dia de trabalho da gente. E aproveitar aqui o momento também, fazer aqui um anúncio a respeito do encontro de cafeicultores. Está aqui o vereador Heraldo, tenho certeza que o Heraldo vai falar ali também, mas eu quero parabenizar ali os trabalhos lá do Incapé, o amigo Adriano, a comunidade da Barra do Triunfo, não posso deixar de falar aqui, o secretário de Agricultura, e também falar para os produtores que estejam presentes nesse dia, porque são palestras, né? Quando a gente fala em encontro de cafeicultores, não é uma festa, é sim um momento de estar aprendendo cada vez mais, que no dia a dia a gente sabe que a questão da cultura do café, assim como outras, né, exige muita técnica, porque é um gasto, né, exorbitante para poder estar atingindo a produção que almeja ali, né? Então eu deixo aqui e quero agradecer a todos e muito obrigado, Excelência.
Vereador Matheus.
Novamente, boa noite a todos. Eu queria, primeiramente, parabenizar e agradecer o secretário de Meio Ambiente e a Leide, que é catequista. Por quê? Porque no sábado foi feita uma ação junto com a Secretaria do Meio Ambiente e a Leide com as crianças da catequese, a plantação de árvores frutíferas ao longo da beira-linha. E essa atividade foi uma questão também minha, porque eu fiz uma indicação de plantar árvores frutíferas ao longo da beira-linha e ao longo das margens dos rios. É uma iniciativa e uma ideia do José Alonso Comete. Então, olha o quão é importante a gente trabalhar em conjunto, a gente pegar uma ideia, comunicar à secretaria, junto com a comunidade, nesse caso foi a comunidade da Coab, se eu não me engano, que teve esse trabalho com a Leide. Parabéns à Leide, que fez essa iniciativa tão importante para as crianças. Por quê? Elas são o futuro da nossa cidade. E quando elas caminharem ao longo da beira-linha, elas vão olhar assim: olha, fui eu que plantei essa árvore, fui eu que plantei essa planta, que eu posso pegar essa frutinha e comer. São frutas de pequeno porte, são acerola, pitanga, entre outras. Então, eu quero deixar aqui meu parabéns para a Leide, a catequista do bairro Coab. Muito obrigado pela essa iniciativa, e que outras comunidades tenham essa iniciativa de a gente poder movimentar nossas crianças para a ecologia, para a preservação do meio ambiente. Quero agradecer também ao secretário de Meio Ambiente, o Fernando Pessotti, que ajudou nessa iniciativa, ouviu o meu pedido também de conseguir essas mudas dessas plantas. E é isso. Outra coisa, senhor presidente, desculpa estar atravessando aqui, eu queria parabenizar a festa lá da Valada de Cavalinhos, parabenizar a família Zerbini e todos os organizadores e patrocinadores dessa festa. Foi muito bacana, muito importante para a região, para aquela localidade. Uma festa sem briga, uma festa de família, para a família, para as famílias, né? E que há muito tempo não tinha, né, Mário? Há muito tempo não tinha, e voltou a ter aqui no ciclo de festa aqui da nossa cidade. Eu quero deixar meu abraço, minha gratidão para a família Zerbini e todos os idealizadores.
Vereador Heraldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite, por presente. Todos os servidores desta casa e servidores públicos. Eu queria aqui dizer que esse dia foi muito importante para essa Câmara receber essas pessoas que estavam indecisas no que ia acontecer, mas deu tudo certinho. A gente vai explanar bem essa situação para poder resolver os problemas. E queria deixar aqui um convite para Barra do Triunfo. É o 24º encontro de produtores do nosso município. É um dos eventos mais antigos do nosso município, que é o Encontro dos Produtores Rurais de Barra do Triunfo. É um exemplo de festa do nosso município. Portanto, eu deixo aqui o convite a todos, que esse ano nós vamos melhorar evoluímos mais. Quando se fala assim, evoluir, a gente quer fazer o melhor e trazer e dar o melhor. Aí convida todos os produtores, todas as pessoas que às vezes não conhecem o evento, mas é muito importante ir lá participar. E aqui eu deixo o convite a todos e uma boa noite a todos.
Vereador Celso Gozo.
Boa noite a todos. Matheus, parabéns pela sua iniciativa, né, desse projeto aí. Eu, dentro da minha propriedade, eu já faço isso. 5 metros cada lado nas margens do rio, eu planto árvore frutífera para os animais. Então, assim, eu já tenho um projeto de 10 anos já que eu já venho fazendo isso. E isso é muito importante. E também, né, essa festa lá no Triunfo, nesse encontro, ele é muito importante, porque, assim, aqui a Incaper se dedica, todas as organizações, mas o ator principal é os produtores rurais, né, onde ele se dedica para ter uma produção. Eu acredito que lá passa de 80 sacos, né, por hectare de produção. Então, assim, ele sempre vem melhorando, né, para que consiga uma melhor produção. Então, assim, isso vai impactar na questão financeira, né, do município, do estado, de todas, né, porque gera mais imposto, gera mais emprego. Isso é uma coisa muito importante, eu acho, dos produtores. Então, eles merecem o parabéns, né, de todos nós, e que seja uma ótima festa, né, Heraldo? A gente sempre foi bom lá, foi uma ótima festa. Eu acho que essa vai ser bem melhor.
Vereador Heraldo.
Desculpa, é porque era no dia 24, sexta-feira. Eu não coloquei essa data aí, no dia 24, sexta-feira.
Vereadora Odete.
Quero deixar um grande abraço a todos vocês. Quero aqui agradecer a presença, né, do Dr. William. Nós fomos vereadores juntos no final do mandato de 2024, né? E é um orgulho para nós também ter como presidente da OAB. E queria dizer o seguinte: você que está nos assistindo, inscreva-se no canal, dê o like, porque a sua participação é muito importante. Um grande abraço a todos.
Vereador Matheus.
Eu acabei esquecendo de duas informações. Primeiro, o deputado Gilson Daniel convida a todos os vereadores e a todos os que estão ouvindo o lançamento do livro dele sobre captação de recursos públicos e gestão em compliance. Isso é único aqui da nossa região, e o deputado Gilson Daniel, um deputado ativo aqui na nossa região, na nossa cidade, convida a todos a participar desse lançamento desse livro, que é muito importante a gente saber a respeito disso, como captar recursos e a gestão do nosso município. Outro convite, eu recebi ontem a AMEAR. Ela está convidando todos os vereadores para um café da manhã a respeito do Parque Log. Parque Log, gente, é um investimento que vai acontecer em Aracruz, mas que impacta toda a nossa região. Impacta João Neve, Ibiraçu, Fundão, pega Colatina e Linhares. É um investimento muito grande e é um empreendimento que vai transformar a nossa região em um hub de logística. Então, é de suma importância a presença das autoridades, dos vereadores, na sexta-feira, dia 24, 8 horas da manhã, lá no auditório SESI Aracruz. Vai estar presente o vice-governador Ricardo Ferraço e mais outro palestrante que vai falar exatamente o que vai acontecer, como que vai impactar essa questão do Parque Log na nossa região. Muito obrigado.
Eu gostaria registrar a presença do nosso secretário Alan. Alan, desculpa aí, foi sessão grande, a gente acaba, né, passando aqui para fazer esse registro agora no final. Mas agradecer, gente, a presença de todos, como foi dito aqui nessa tribuna, né, elogiando a transmissão da Câmara. Isso não é nada mais que a nossa obrigação, né? Esperamos que o resultado esteja sendo positivo, né? Que as pessoas, quando não puderem comparecer a essa Casa de Leis, como a vereadora disse agora, que acompanhem mesmo os trabalhos dessa casa, que os trabalhos, na verdade, é feito nessa casa, mas o trabalho não é da casa, é de vocês, né? A gente tem a obrigação e o dever de trabalhar pelo nosso município com responsabilidade, da mesma forma que nós fizemos, que teve hoje um projeto que chegou nessa casa, com responsabilidade, nos reunimos e essa foi uma decisão unânime de todos os vereadores, né, para que a gente esperasse mais tempo para discutir mais sobre o projeto. E é dessa forma que tem motoristas que há pouco tempo agora nos procuraram aqui a respeito do hospital. E aqui é assim, a gente vai ter sempre o diálogo, a gente vai ter sempre nos reunindo para tomar a decisão que não seja para prejudicar A ou B. A gente vai pela coletividade, a gente vai pela transparência, também pela parte financeira, porque essa é importante. Quem passa a caneta, né, tem que ter a responsabilidade fiscal, e nós não podemos aqui jogar a responsabilidade fiscal no ralo, porque isso vai impactar a vida do cidadão joneivense. E nós estamos aqui de passagem, a população que fica, a população que sofre as consequências. Então a gente tem que ter a responsabilidade em todas as nossas ações, sem que seja politiqueira, sem que seja para a rede social, e sim responsabilidade do que nós estamos votando, do que nós estamos impactando na vida das pessoas. Então, assim, a gente fica muito feliz pela casa, parabenizar os vereadores pelas moções, né? Na verdade, a gente, se fosse fazer moção mesmo, a gente teria moção aqui toda a sessão, porque a gente sabe e tem que ressaltar a importância, né, de todos os cidadãos que contribuem com o nosso município, ainda mais na Semana do Servidor. Foi muito, muito aplausível e muito válido a atitude de vocês, vereadores, e também agradecer a todos os vereadores pelo apoio que deram aos vereadores. Também convidar, gente, a todos, porque como a vida pública é importante, a educação, que é o alicerce da vida do cidadão, né? O esporte também, ele é muito importante, como dito aqui pela vereadora, né, vereadora, que previne até algumas doenças, algumas situações. Domingo próximo agora, né, vai ter a grande final do campeonato municipal, e no sábado vai ter a final do campeonato municipal infantil, né, que vai ser aqui na quadra do Maria Olíria, se eu não me engano, às 14 horas, se eu não estou enganado. E domingo, na Ferroviária, a grande final do campeonato municipal entre Acioli e Janjão, que é o time de Santo Afonso. Então, convidar a todos a participarem, um evento bacana. Vão ter brinquedos para as crianças, que eu vi hoje uma divulgação da prefeitura. Vão ter barracas lá vendendo, os nossos empreendedores do município vão estar lá vendendo as suas comidas. Então, convidar a todos, uma manhã de muita alegria e de muita expectativa, né, das equipes e das comunidades que estão participando dessa grande final. Então, convidar a todos que participem e reforçar o convite, que o 24º Encontro de Café de Barra do Triunfo, né, Heraldo? Você está de parabéns, que você é uma das pessoas que está à frente lá desse evento por anos, né? É um evento, gente, que não é festa só. Não é churrasco, almoço. É um evento que tem impacto direto na vida do produtor rural, porque lá tem palestras que ajudam o produtor rural a desenvolver sua atividade, né? São palestrantes assim, renomados, as pessoas que vão lá estão capacitadas e vão mostrar o que há de mais novo na cafeicultura do nosso Brasil, do nosso estado. Então, João Neiva é referência na produção de café, então todo aprendizado, né, com certeza nos engrandece muito na vida do dia a dia. Agradeço a presença de todos, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 4/11/2025, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão.